Santos, advogado especialista em direito bancário. Você pode, inclusive, acompanhar pelo Facebook e interagir conosco também pelo Facebook. Pode encaminhar uma pergunta, uma sugestão. Obrigado você que nos acompanha também pelas redes sociais. Doutor Donato, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez aí, espero contribuir com as pessoas que têm dúvida aí nesse assunto.
Vamos começar falando sobre o cheque especial, que caiu para 8%.
Exato.
Ficou bom? Daqui a pouco, inclusive, nós temos uma entrevista agendada, depois aí por volta das 11h30, com o senador Álvaro Dias. Ele andou até trocando aí algumas observações com o presidente Bolsonaro, porque ele entende que não pode ter aquela taxa de 0,25.
Exato.
É um detalhe interessante, doutor, porque, por exemplo, quando a gente pagava 14% lá, ou 13% do limite, eu não uso o limite, por exemplo, o senhor não usa o limite. Então a gente não pagava nada, o limite está lá como emergência. Agora nós vamos pagar 0,25, quer dizer, quem não usar o limite paga igual, é isso?
Então, assim, eu não quero entrar na questão política, se é uma questão que envolve o governo ou não, eu vou falar estritamente da questão legal e o que está por trás disso aí. Então, assim, a matéria ela saiu dizendo o seguinte, os bancos no ano passado eles tinham em cerca de 430 bilhões para emprestar no cheque especial e somente 24 bilhões foram tomados. Então, eles têm lá hoje mais de 400 bi disponível e isso aí teria um custo que teria que ser repassado para o consumidor bancário. Porém, essa informação ela não é verdadeira, eu vou te explicar o porquê. O cheque especial ele não gera custo para o intermediador, ele é a única operação, inclusive um dos requisitos para que ela tenha um juro mais alto, um spread mais alto, é porque ela tem um alto risco. Agora, a fonte de captação, eles não falaram isso quando eles divulgaram a matéria. A fonte de captação do cheque especial são os depósitos à vista. E até hoje eu não conheço uma pessoa que, deixando o seu dinheiro depositado à vista, ela receba por isso. Então, por esse argumento, eu consigo desconstituir a base da cobrança do 0,25. Não estou nem entrando aqui na questão do Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil. Eu só estou demonstrando que a argumentação de que esses 400 e poucos bi disponíveis estariam gerando uma despesa para os bancos por ter intermediado a moeda é uma notícia falsa, ela não é verdadeira, na verdade, né? Então, outra questão, o banco ele trabalha exatamente para intermediar recurso. Banco nenhum quer ter fonte de captação em nas mãos se não tiver para quem emprestar. Então, eu vejo que foi uma medida aí feita pelo próprio Banco Central, que na minha opinião ainda é muito fraco no dever dele quanto aos bancos do Brasil. Ele deveria ter uma função muito mais fiscalizadora, mais abrangente, com maiores sanções, para que realmente a gente pudesse ter alguns benefícios na tomada dos empréstimos aqui no nosso país. Eu não sei se eu falei na outra entrevista, mas o nosso spread bancário, que é o custo da tomada do crédito e da intermediação, ele é o terceiro maior do mundo. Entende? Não tem nenhum país dentro da América Latina que tenha o spread bancário tão elevado quanto o do Brasil. E ninguém questiona isso. Ou por que que isso acontece? Então, muitas das notícias que os bancos divulgam hoje, cientificamente é possível você impugnar e desqualificar o que eles estão usando. Nós deveríamos ter um spread muito mais baixo. O 0,25 ele não pode ser cobrado legalmente, agora eu vou falar de legislação, por um único princípio. O Código de Defesa do Consumidor fala que serviço não prestado não pode ser cobrado. Então, por aí também você já quebra esse tipo de tarifa de 0,25. Muito embora eles aleguem que vai ser descontado quando você utilizar o cheque especial, né? Seria feita uma compensação, ainda assim ele se torna ilegal. E tem uma questão muito interessante por trás disso, que é a questão da neurociência. Então, existe uma mensagem subliminar por trás disso tudo. Muitas pessoas que não tomavam o crédito vão começar a passar a tomá-lo. Por quê? A princípio o juro está baixo, você não teria então esse custo a ser pago, mas esse é um mecanismo para te levar a ser dependente desse empréstimo. E depois que você entra nele, a probabilidade de você conseguir sair ela é mínima.
O Ronaldo manda aqui uma observação, diz o seguinte, se o juro é 4,5%, o limite 8% ainda é muito elevado. De fato, ainda é bastante alto.
Exato. Quando o banco diz que uma taxa de juros é de 8%, 4,5%, ele não está levando em consideração o que nós chamamos que é o rating da operação. O que eu quero dizer com isso?
Lembrando, doutor, que quando a gente fala 8%, é 8% ao mês.
Ao mês.
Especial. E 4,5% da Selic é o ano.
Um paradigma que tem que ser quebrado, tem peritos falando do assunto sem compreender, e eu vou usar aqui desafiá-los. Toda taxa de juro, o duodécplo delas é sempre superior a 12. Então, uma taxa de juros a 1% ao mês ela sempre vai ter taxa de juros de 12,68% ao ano, independente do regime, se é simples ou composto. Então, toda taxa de juros a 8%, eu não fiz a conversão, ela vai ter, vamos supor aqui, uma taxa anual de 140%, vamos colocar aqui só para entender a questão, independente do regime que é aplicado. Então, se eu pego uma pessoa que usa 100 mil reais a 8%, eu só vou entender se o regime aplicado é simples ou composto depois que é diluído no tempo. Então, eu posso ter um consumidor pagando 140% em simples e 140% em composto sobre o mesmo capital e terão valores diferentes. Isso é um conceito inovador. Muitos peritos vão escutar eu falando isso, economistas vão dizer, ah, o Donato não tem razão nisso. Matematicamente, na ciência da matemática financeira, isso é provado. Tá? Uhum. É que isso não é divulgado porque não é do interesse que a população tenha acesso a esse tipo de informação e requer os seus direitos ou impugne um contrato bancário. De qualquer maneira, voltando à questão da taxa ofertada, quando o banco vai ofertar uma taxa de juros, ele não pode usar essa regra do 8% fechado. Uhum. Por quê? A intermediação da moeda ela passa por dois crivos: o risco da própria operação e o risco do tomador de crédito. Então, eu posso ter um risco de operação baixa, por exemplo, imóvel em garantia ou um veículo, e com um consumidor com um risco cadastral mais alto. Nesses casos, o banco ele é obrigado a fazer o estudo particular do caso para ofertar a taxa de juros e aplicar ali o risco e o spread bancário que ele quer. E você não vê isso no Brasil. Eu trabalho hoje, eu falo isso por experiência própria, nos quase 900 casos que eu atuo hoje, eu não encontrei nenhum em que o banco tratou dentro da individualidade do caso particular. Sempre quando a gente aplica um estudo sobre a evolução da dívida do cliente, como ele tomou crédito, você vai encontrar essa falta de particularidade do banco em analisar quem é o cliente, qual é o rating dele dentro do sistema, para então dar-lhe uma taxa de juros mais barata. Eu posso te dar uma questão para você mesmo pensar? O banco diz assim, olha, Donato, o risco da operação é o que faz eu cobrar o juro, acumulado com a probabilidade de inadimplência. Concordo. Ele tem que fazer a administração desse risco. Mas quando eu pego a tabela que ele aplica para o meu cliente e faço a análise do capital devolvido e do juro devolvido, e eu converto a tabela do juro composto, por exemplo, para uma tabela de juros simples, um efeito é causado imediatamente.